Não te vais importar que as pessoas saibam que há já alguns anos que tu consomes.
Toda a gente sabe, portanto, não tenho nada a esconder. Porque...
Com que idade é que tu começaste a consumir, já, tu lembras-te?
Já não me recordo, porque isso até nos faz esquecer. Os dias que consumimos, isso faz-nos esquecer. Não me recordo, mas talvez 18 anos.
Ou se calhar até mais novo, não?
Ou se calhar mais cedo, pois. Sim, talvez mais cedo.
Eu digo isto porque a nossa irmã, sim, Isabel...
É capaz de... Eu quando era garoto, aquilo já me atraía. Já eu gostava de ter aquela adrenalina, que era estar a fazer coisas que era contra a lei, que era proibido, e procurava sempre essas coisas.
Porque tu falas em 18, mas eu tenho a impressão que às vezes em conversas com a nossa Mana Belinha...
Ela diz que aos 14 anos... É possível. É possível. Eu aos 14 anos eu andava onde? Andava no ciclo, não era?
Provavelmente, no
pois,
ciclo.
Pois, então já.
A tua memória, a tua cabeça, a tua memória está afetada?
Claro. Afetada e bastante. Nós não crescemos... Nós parece que a droga faz-nos ficar e parece que paramos no tempo. Eu tenho 56 anos e não tenho a mentalidade de um indivíduo de 56 anos. Tenho a mentalidade de um jovem ainda. Eu nunca penso que tenho 56 anos.
Como isso, é que tu te sentes, por exemplo?
Sinto-me. Parece que não cresci. Não, a minha mentalidade não desenvolveu, não cresceu. Não. Parei.
Sentes que se calhar não viveste, é isso?
Sim, quer ser eu vivi, mas não devia ter, não vivi, porque um homem com 56 anos, eu conheço indivíduos, ando a trabalhar com eles, eu às vezes até os trato, eles são da minha idade ou mais novos, eu até os trato por você, você isto, você aquilo, e eles dizem, ah, não, trata-me por tu, mas como eu ainda penso que ainda sou novo, até os trato por você, por aí.
Como a tua memória está afetada, te recordas...
Muita coisa, não.
Mas, por exemplo, não
tens... Eu não me recordo, já nem me recordo dos meus nossos pais, nem nada disso. Parece que não existiram na minha vida, percebes? Não
te lembras?
Não. Quer dizer, tenho uma vaga ideia, não é? Se fizer um esforço, eu talvez me vá lembrar de algumas coisas, mas não me lembro. Eu não me lembro de andar no ciclo, não me lembro de andar na escola primária, eu não me lembro nada disso. Pronto, passou e não sei, não me lembro.
E, por exemplo, tens noção, já que estamos a falar de lembrar, mas isso incomoda-te, o facto de não te lembrares?
Não me incomoda, quer ser, incomoda-me se me tiverem a fazer perguntas e depois eu não sei responder, porque incomoda-me, mas...
No teu dia-a-dia não me perturba?
Não, me perturba, não.
E, por exemplo, lembras-te que tens um filho?
Sim, por exemplo, vês, tenho um filho, é como se não tivesse. Eu não sou nenhum pai, sou algum pai eu, sou pai nenhum. Não sou nenhum pai, só tenho um filho, mas até parece que é filho de outra pessoa, não é meu.
Isso também não te incomoda?
Incomoda, e às vezes as pessoas perguntam-me, então, tens visto o teu filho e não sei o quê? Eu até digo que tenho, minto para as pessoas não pensarem, epá, isto é um pai desnaturado, é... Eu minto, digo, sim, ainda hoje estive com ele e não sei o quê, dou-me bem com ele, mas é só para... É só para disfarçar, só para enganar as pessoas, porque a verdade não é essa.
Mas é engraçado, porque tu falas disso a sorrir, nota-se que não...
Ah, tem de sorrir para não chorar.
Esta questão da droga adormece os vossos sentimentos?
Claro.
Não sentem nada? Em relação, por exemplo, aos irmãos?
Não dá para sentir, porque não...
O que é que tu sentes em relação a mim? Eu sou a tua irmã.
Pois,
o que é que tu sentes?
O que é que queres que eu diga? Não sei. O que é que eu sinto? Não sei.
Porque aquilo que eu sinto é que... Eu falo no plural porque eu acho que deve ser comum a vocês todos.
Deve ser, claro.
Vocês recorrem à família quando é para pedir dinheiro.
Claro.
Para fazer jogos, jogadas psicológicas.
A família, no fundo, só serve para isso, para nós, para nos tentar aliviar dessa dor que nós temos. Isso, no fundo, acaba por ser uma dor. Muita gente diz, drogados, não sabem o que é a droga. Quem não sabe, não sabe, não é? Não, nem sei como é que é de explicar.
Mas porquê que não aceitam, por exemplo, tratar-se? Tratamento?
Aceitamos.
Já se assusta tanto.
Pois, mas quando saímos, o ambiente é o mesmo. Nós vamos sempre para os mesmos. Nós até procuramos, e muitas vezes, mesmo que a gente não procure, surgem-nos. Nós saímos de uma recuperação. Se fôssemos para um sítio onde não houvesse, nós já nos íamos habituando a isso e pronto. Agora nós saímos, vamos para os mesmos sítios, fazemos as mesmas coisas, pronto. A droga surge-nos nas mãos outra vez.
Achas que há uma falha aí?
Claro que há.
Há uma falha nesse processo de recuperação?
Claro, há uma falha, mas é nossa, não
mas
é?
Mas é vossa ou é do sistema que não vos coloca em sítios diferentes?
Claro, também é do sistema, mas a culpa é nossa. Nós podíamos, quando sair, é muito difícil nós andarmos na rua e, olha, eu antes ia àquele café. E depois não irmos, nós vamos no mesmo, ao mesmo café, vamos aos mesmos sítios e era sair. Eu acho que o melhor era nós, por exemplo, eu morava na Gafanha, saía de um centro de recuperação e ia para. Mas até nos outros sítios nós arranjamos droga. É complicado, é complicado.
Não deviam, por exemplo, sair, mas ter mais acompanhamento? Ou seja, o Estado investe em vocês, gasta muito dinheiro nas vossas recuperações, mas depois de vocês saírem, deixa-vos abandonados, eu acho. Vocês
isso
são abandonados.
É aquilo que eu quero dizer.
E se calhar dar-vos uma... Em vez de irem para o mesmo sítio onde vocês moram, colocar-vos em novos sítios, mas vocês serem acompanhados.
Ah, sim, claro.
Irem a reuniões regulares.
Claro,
alguém que vos puxe para outros ambientes.
Eu estive na comunidade e estive lá 2 anos. E acho que só nesses 2 anos... Só consumi, acho que só uma vez que vi cá a Gafanha. E aí está a vez, fui para o mesmo sítio, não consegui resistir e consumi. Mas andei 2 anos sem consumir. Essa vez foi uma vez em 2 anos. Consegui a vir cá fora, consegui andar por aí e consegui.
Tu não sentes força para mudar?
Não.
Tens sempre dinheiro para a droga?
Tenho de arranjar.
E quando não arranjas, o que é que fazes?
Olha, tenho de arranjar.
E as idas ao CAT? Centro de Atendimento a Toxicodependentes?
As idas ao CAT é só para nos passar uma receita. As idas ao CAT é só uma receita para nos passar uma receita. É como irmos ao médico. Um gajo diz que ainda está mal e eles estão lá. O CAT é só para passar receitas, mas eu não sei como é que eles poderiam fazer, também não vejo outra maneira. Nós vamos lá, temos lá um quarto de hora e depois vimos embora, vimos para o mesmo mundo, não sei como é que o CAT nos ia ajudar também. De ontem fui ao CAT e cheguei lá, então, e eu digo, está tudo na mesma, que está tudo na mesma. Era, pronto, uma receita, quando começamos... Que eu deixei a heroína para ir para a cocaína.
Qual é a diferença?
A heroína é bem pior. Eu ando no CAT por causa da heroína, não é? Porque por causa da cocaína é a nossa cabeça. Tem de ser. Não há medicamentos. Para a cocaína não há medicamentos. Para a heroína há. E eu aí está. Eu como? Eu deixei a heroína antes de tomar comprimidos para não consumir heroína. Mas vou consumir vou para outras drogas, estás a ver? Eu não consigo andar. Parece que eu já não sei viver sem a droga. Não consigo, não sei.
O que eu acho é que vocês, ao consumirem, ao viverem nesse mundo, ao gastarem o que ganham, arrastam a família toda. Tens essa noção?
Tenho. Tu pensas que não me custa, estar-te a pedir 5 euros ou 10 euros, estar a chatear a Isabel? Pensas que não me custa também? Custa-me. Só que eu não vejo outra saída. Eu não vejo. Vejo. Outra saída era eu não consumir, não é?
Sim.
Era eu não consumir. Eu posso andar, às vezes ando um dia ou dois sem consumir. Quando não consigo arranjar dinheiro, ando.
E os comprimidos?
Os comprimidos é para a heroína. Mas a cocaína não provoca dores no corpo, nem nada disso. A ressaca a falta. É psicológico. Está só na nossa cabeça. Porque aquilo a gente consome, passado 5 minutos termos consumido, já é como se não fosse nada.
O facto de perderem a casa.
Pois. Então, tu não vês que há pessoas que morrem? Muito. Eu tenho vários colegas da minha idade, tinha, porque já morreram. Morrem, em vez de deixarem a droga, não, eles morrem pela droga.
Isso para ti não é... não soa a campainha do...
Não, aí está, vês, não soa a campainha nenhuma, pois. Não. Parece que isso é só aos outros, isso só acontece aos outros, percebes? Nós pensamos, isso é... tentamos arranjar outras desculpas. Não é as verdadeiras, a dizer que ele morreu foi por causa da droga. Ele morreu foi um cancro, ou foi isto, ou foi aquilo. Inventamos outras desculpas para pensar que isso não nos vai acontecer a nós. Só acontece aos outros.
Tu notas que nós falamos muito que há a integrar as pessoas quando saem de tratamentos, há a integrar. As pessoas olham para ti de maneira diferente?
As pessoas que sabem?
Sim.
Olham, claro. Claro, nos empregos, por exemplo. Nos empregos, se nós dissermos que somos só que codependentes, já não vamos ser tratados. Até nos despedem se for preciso. Estás a perceber? São bem capazes de nos despedirem, se souberem que somos... Porque agora até há uma lei nos trabalhos que nós vamos aos testes. Agora há testes... Eu, por acaso, nunca me aconteceu isso. Mas ao teste do álcool já fui muitas vezes. Mas também há empresas que exigem o teste da droga.
Tu sempre trabalhaste, não trabalhaste?
Pois, sempre trabalhei.
Mas o dinheiro que tu
era
ganhas...
Era tudo para a droga. Era tudo para a droga.
Já lembras-te onde é que tu já dormiste?
Lembro. Já não lembro. Já dormi em casas abandonadas, na rua, já passei fome. Mas isso não fez com que eu mudasse ideias. Não sei, é qualquer coisa. É muito difícil. Eu admiro aqueles gajos que há pessoas que conseguem sair. Mas em 100 há um que consegue sair. Que eu conheço. Esse um, pelo menos, eu conheço. E olha...
Tens a noção que as orientações que dão às famílias no CAT, eu costumo-lhes dizer que é muito fácil para elas falarem.
Claro.
Que a indicação que elas dão às famílias é... Deixem-nos bater no chão.
Pois, mas isso...
Deixem-nos bater no fundo. E eu costumo-lhes dizer que é muito fácil falar.
Claro.
Porque elas saem dali, vão para casa e estão no conforto da casa delas e não têm um irmão a bater à porta e nós a sabermos que ele está mal ou que está a passar fome ou que está... com frio.
Pois, eu entendo o que estás a dizer, claro. Não são filhos deles.
Não
percebes?
São filhos ou não são irmãos.
Claro,
ou...
Não são filhos deles, é fácil.
E elas dizem,
isso.
mas tem de, para a sua, para se sentir bem, tem de.
Mas repara, isso mesmo, bater com a cabeça no fundo, tudo bem, a pessoa parava naquela altura. Depois é muito difícil, depois, quando a gente se levanta, quando bate no fundo e levanta-se, vai, aí está, era aquilo que eu estava a dizer há bocado. Os ambientes estão ali ao pé de nós, na mesma, estamos no mesmo sítio, sabemos os cafés que acabamos de ir para conseguir, e nós nos evitamos, vamos na mesma.
Estás desempregado agora?
Agora estou.
Estar desempregado ainda é pior?
É pior, bem pior, é pior porque tenho o tempo todo para pensar nisso. Se eu estivesse a trabalhar, eram 9 horas que eu não pensava nisso. Agora não, tenho o tempo todo. Tenho desde que acordo até à noite.
É fácil esconder dos pais quando se é assim mais novo?
É fácil. Os pais também muitas vezes, também há aí, se conhecessem bem os filhos, há uns sinais que eles detectavam.
Como por exemplo, diz...
O comportamento deles.
Há pais que se calhar estão a ouvir agora, até vão...
Claro, eles, o comportamento...
Dá algumas
ver,
dicas.
Se calhar o filho até pregou-lhes ali uma mentira e eles até nem passam o cartão. É isso. Se eles fossem averiguar bem a mentira que ele... Não é? Por exemplo, chegar tarde a casa, por exemplo. Inventam uma mentira qualquer. Mas a verdade é que tiveram a consumir droga. Se calhar, se calhar.
Gasta-se muito dinheiro os jovens, por exemplo.
Claro.
Tem que gastar dinheiro, gastam
pois,
muito dinheiro.
Era isso, é isso. Os pais também têm de ver as quantias que dão aos filhos e onde é que eles o gastam, porque gasta-se muito dinheiro.
Nestas idades eles já gastam muito dinheiro.
Claro, então a droga é vendida, ninguém dá a droga
a
ninguém.
Pode custar quanto? 10 euros por dia?
Por dia depende, se ele fumar AX... Deve ser, é mais barato. Se fumar a xixa e 5 euros. Mas 5 euros por dia gasto.
5 euros por dia, portanto os pais é uma questão de fazerem as
claro,
contas.
Claro, pois é.
Estes miúdos por norma não se injetam?
Ah, isso não sei. Isso já não sei. Mas
pronto, também é uma questão dos pais olharem para os
pois,
braços.
Pois, para os braços. Eles ficam em sítios que os pais me banham.
É?
É, então.
Como por exemplo, já que estamos a falar.
Em qualquer uma parte do corpo dá para picar e sentirem a droga. Picam nos pés, nos órgãos genitais, picam em sítios que ninguém vê. Isso antigamente é que diziam, os braços. Mas agora um toxicodependente que pique, tu não vês marcas nenhumas.
Uhum. O Natal para ti não te diz nada, pois
nada.
Não? Nós chamamos-te para o Natal e tu és capaz, tu muitas vezes estragas-nos o Natal, já reparaste? Eu acho que todos os anos tu estragas-nos o Natal.
Achas?
Não é, acho? É sério?
Não,
nós terminamos... Não, é verdade. Tu vens para o Natal, nós todos contentes, vamos chamá-lo para o Natal, para ele se sentir feliz, e terminamos o Natal a chorar e tu todo contente a ir embora porque só queres dinheiro para... E vais todo contente porque levas o dinheiro, nós terminamos o Natal a chorar e tu todo contente. Tens noção disso, não?
Não. Há coisas que apagam-se. Apagam-se na nossa cabeça. Os momentos maus apagam-se.
Que momento bom, já que os maus se apagam, tens algum momento bom que te lembres?
Não? Não? Não. Bom, não me recordo.
Há colegas teus, e para terminar, há colegas teus que as famílias os abandonaram completamente?
Isso conheço muitos.
É.
E andam a estacionar carros e... Mas estás a ver, a droga é uma coisa tão potente que, vês, esses indivíduos que as famílias abandonaram bateram no fundo e não saem, continuam na mesma. É uma coisa, eu não consigo explicar.
Consideras um toxicodependente é um doente?
É um doente.
Consideras que um toxicodependente é um doente?
Sim, claro, é um doente.
É um doente.
É um doente. Tem. É por isso que vamos ao médico, não é? Vamos ao CAT.
Sim. Sabes que este meu programa chama-se Plano B, que é para aquelas pessoas que têm sempre um plano B na vida delas.
Ah,
alguma coisa...
Olha, eu não tenho.
Não tens nenhum plano B?
Bem, não tenho plano B nenhum.
Não?
É o dia-a-dia.
Levas a vida um dia de cada vez?
É um dia de cada vez mesmo. Não penso no futuro.